Me parece que nós precisamos compreender que o bolsonarismo ele passou por uma metamorfose muito impressionante, que não era uma metamorfose necessária, mas que faz com que hoje nós tenhamos um desafio enorme pela frente. Quando o bolsonarismo surge no cenário político brasileiro, ele surge especialmente como guerra cultural. E como guerra cultural, e aqui é importante dizê-lo, como nós sempre fazemos aqui, Maria Fernanda, nós tentamos ser intelectualmente honestos. A extrema-direita no Brasil, o bolsonarismo, a partir de 2015, quando o Bolsonaro começa a fazer viagens para todo o país, mas, sobretudo, na campanha eleitoral de 2018, o bolsonarismo foi o primeiro movimento político brasileiro que teve como característica a utilização muito sagaz e inteligente do potencial das redes sociais. E a guerra cultural naquela época era, sobretudo, uma disputa de narrativa para ganho político imediato. Daí vem a famosa mamadeira erótica, o kit gay, a ideologia de gênero, disputa de narrativa para ganho político imediato. E a guerra cultural é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI, porque ela transferiu para a política o engajamento característico das redes sociais. E durante aproximadamente de 10 a 15 anos, em todo o mundo, o campo progressista não havia compreendido o que estava acontecendo. E várias derrotas importantes foram se acumulando. O Brexit, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, a afirmação de Viktor Orbán na Hungria, do Andrzej Duda na Polônia, do Erdogan na Turquia, com uma utilização muito sábia e sagaz do potencial das redes sociais. Quando nós pensamos, então, no bolsonarismo, inicialmente, é isto. Pense, por exemplo, Maria Fernanda, que em 2019, as grandes estrelas do governo Bolsonaro eram figuras como Damaris Alves e Abraham Weintraub, você concorda?
Concordo, professor.
Mas o que eram os dois, se não a expressão máxima da guerra cultural? Pois bem, a minha hipótese, e aqui que eu começo a ficar, eu fiquei muito chocado, mas acho que é indispensável que nós pensemos sobre isso. Em 2020, um acontecimento mundial se impõe a todos nós: a crise mundial da saúde, com a pandemia. E, de novo, nós somos intelectualmente honestos. Nenhum de nós jamais atribuirá ao governo Bolsonaro ou ao governo Trump a culpa pela pandemia. É uma peste, como houve a peste negra no século XIV, outras haverá, porque toda vez na história da humanidade, quando se criam circuitos transnacionais de comércio, geralmente nós só pensamos nas mercadorias, nas informações e nas pessoas que viajam. Mas nós não nos damos conta que corpos transmitem bactérias, vírus, que muitas vezes, em determinados locais, produzem um autêntico genocídio. Aconteceu assim quando os europeus chegaram no chamado Novo Mundo. As populações originárias jamais tinham tido tuberculose, etc., etc. E era uma dizimava populações. Então, uma pandemia como a da Covid-19, em nenhuma circunstância nós podemos atribuir a responsabilidade a governo algum. Nunca. No entanto, Maria Fernanda, há um dado objetivo, como nós sempre procuramos trabalhar nas nossas reflexões com vocês, de maneira objetiva. O Brasil possui aproximadamente 3% da população mundial. Os mortos da Covid no Brasil chegam ao número absurdo de 11% da população mundial que, infelizmente, foi vitimada pela Covid. Maria Fernanda, como é que se explica que nós somos 3% da população mundial, mas que entre os mortos da Covid nós somos 11%? Como se explica essa defasagem absurda, esses 700 mil brasileiros e brasileiras que não resistiram à Covid? É óbvio que só há uma explicação: a política criminosa de saúde do governo Bolsonaro. Faltar oxigênio em Manaus, estimular a aglomeração, desencorajar o uso da máscara, retardar a compra da vacina, Veja, eu vou dizer algo que vai chocar os nossos amigos, mas eles concordarão comigo, eu tenho certeza. Se o Jair Messias Bolsonaro tivesse, nem vou dizer o mínimo de empatia, se ele tivesse um mínimo de sabedoria política, ele teria acolhido com satisfação a proposta da Pfizer. A Pfizer propôs ao governo brasileiro tornar o governo brasileiro uma vitrine mundial da eficácia da vacina. Mas por que o governo brasileiro? Porque a Pfizer é bolsonarista? Não, não, não. Porque o Brasil é o único país no mundo que tem condições, e é mesmo, é o único, que tem condições de, em 24 horas, de uma hora para outra, vacinar de 3 a 5 milhões de pessoas por dia. E por quê? Porque nós dispomos do SUS. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Maria Fernanda, nós vimos imagens, o sistema de saúde teve que mobilizar as Forças Armadas porque não havia estrutura para vacinar tantas pessoas. Se o Bolsonaro tivesse respondido ao primeiro e-mail da Pfizer, você sabe quem seria presidente da República hoje, Maria Fernanda? Jair Bolsonaro.
Bolsonaro. Isso aí.
Se o Trump não tivesse sido negacionista, não tivesse recomendado que as pessoas colocassem criolina nas veias, e olha que o Trump ainda voltou atrás, financiou a vacina, comprou uma grande quantidade de vacinas, era muito tarde. Na época da votação, havia 500 mil norte-americanos mortos. Ele perdeu as eleições. O Bolsonaro perdeu as eleições. Agora, Maria Fernanda, façamos um esforço de imaginação. Imaginemos que você é bolsonarista. Você votou no Bolsonaro em 2018. Você foi um dos robôs do Bolsonaro. Você disputou narrativa. Você deixou de ir nos almoços de domingo da sua família. Você saiu do grupo de WhatsApp dos seus amigos de infância. Você foi uma bolsonarista fiel. 2020. Você principia a pandemia e você disputa a narrativa. Você discute as estatísticas. Você discorda da política da OMS, Organização Mundial da Saúde. Você considera que os prefeitos e governadores estão tudo fazendo para prejudicar Bolsonaro, mas não são mais 100 mortes por dia. Agora são 200, 300, 1.000, 3 mil mortes por dia. Maria Fernanda, chega o momento em que a morte não é mais um número, ela ganha rosto. É o seu primo, é a sua colega de trabalho, é o seu professor na escola, é aquela professora de educação física, é o seu avô, é o seu pai, é o seu irmão, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho. Quando a morte ganha rosto, a guerra cultural perde força. Porque agora você não pode transformar a morte, Maria Fernanda, num simples meme. Não pode ser um caixão com pedra dentro se neste caixão está a sua avó. A vida, com V maiúsculo, vida, valor maior. A vida como valor maior não se reduz a uma disputa de narrativa, Maria Fernanda. Nesse momento, há um colapso no bolsonarismo. E, pela primeira vez, o Bolsonaro desce radicalmente a popularidade de 20% a 19%. Lembra disso, Maria Fernanda?
Lembro. Mas lembro isso. Quando tu fala isso, professor, só um parênteses, desculpa interromper. Se eu estiver interrompendo o teu raciocínio, tu me fala. Mas não, porque quando tu falas isso, eu lembro também com muita tristeza e com esse questionamento do quanto a guerra cultural ela é forte, né? Essa questão da narrativa, que muitas pessoas que perderam pessoas próximas, pais, filhos, seguiram com a narrativa bolsonarista, né? Do negacionismo, de negar o que estava acontecendo.
Maria Fernanda, obrigado. Parece até que nós temos aqui um script. É perfeito o que você disse. Faça uma proposta para a sua reflexão, Maria Fernanda. Essas pessoas, elas não mais se limitaram à guerra cultural. Elas não mais se limitaram apenas à disputa de narrativas nas redes sociais. Essa é a primeira transformação chocante do bolsonarismo. Proponho, eu trato disso com detalhes no meu livro. Proponho. A guerra cultural se transforma. E a redundância é deliberada. A guerra cultural se transforma em forma de vida. Agora, não basta mais disputar narrativas. É preciso tomar o kit cloroquina no café da manhã, no almoço e no jantar. Agora, não basta mais disputar narrativas sobre o número de mortos. agora é preciso tomar doses cavalares de ivermectina, como se não houvesse amanhã ou o sistema hepático. Agora não é mais suficiente disputar narrativas sobre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. É preciso, de forma ativa, participar de aglomerações e, de forma deliberada, usar a máscara no queixo ou na testa, em qualquer lugar, mas não nas vias respiratórias. É preciso, como aquela juiz, cujo nome não direi, aquela juíza que foi aposentada compulsoriamente, é preciso gravar um vídeo tomando um sorvete inesgotável num shopping para ensinar como não usar máscara. Mas é preciso, sobretudo, colocar o vídeo nas redes para monetizar, ganhar dinheiro com o negacionismo. Aqui, o bolsonarismo deixou de ser disputa narrativa da guerra cultural. Ele tornou-se um fenômeno muito próximo a uma seita. A política adquiriu ethos fundamentalista e religioso. Faz sentido para você, Maria Fernanda?
Total, professor. E eu, inclusive, ia perguntar, e talvez seja também nessa, deve ser a sequência, provavelmente, do seu raciocínio, mas era isso, o quanto impacta a relação da extrema-direita com os neopentecostais fundamentalistas, com essa questão da religiosidade, porque é bem isso que tu dizes, né? Se torna uma seita, as pessoas passam a venerar esse tipo de comportamento, isso, né?
Maria Fernanda, vão achar que a gente fez um script, porque era o próximo ponto, é esse mesmo. No momento em que a guerra cultural se transforma em forma de vida, com características de seita religiosa, com ethos fundamentalista, agora o mito, ele não é mais o mito, ele é o ungido. E quando ele se torna o ungido, agora, pela primeira vez, a disputa narrativa não tem mais sentido. Pela primeira vez, a derrota eleitoral não é mais concebível. Porque quando a guerra cultural implica disputa narrativa, se eu estou em disputa narrativa com alguém, é óbvio que eu estou reconhecendo o direito deste outro alguém de criar uma narrativa. Eu estou estabelecendo uma equivalência subjetiva. Nós dois somos sujeitos produzindo narrativas. Mas eu considero que a minha narrativa é verdadeira e a sua é falsa. Isso é bem claro, não é? Mas quando a guerra cultural se transforma em forma de vida com ethos religioso, eu não tenho mais um adversário. Agora, o outro, ele é um herege. Ele é um ímpio. E em toda a história da humanidade, sempre quando o outro é visto como ímpio e herege, a consequência é sempre a mesma. Da violência simbólica já muito elevada, da violência na linguagem, que é a pura retórica do ódio, passa-se para o outro passo. Esse que o bolsonarismo finalmente fez. É o terrorismo doméstico. É o que estamos vivendo agora. Agora, o que eu estou chamando de terrorismo doméstico? Isso é bem importante. Como é que se define terrorismo? É que quando nós pensamos em terrorismo, nós pensamos, claro, é compreensível, nos ataques terroristas que envolvem algum tipo de explosão. O 11 de setembro, explosão de bomba, como George Washington, no dia 24 de dezembro, tentou explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Maria Fernanda, isso aconteceu no Brasil, no dia do Natal, agora. Não, eu não estou me referindo a alguma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, é muito grave. Terrorismo, a definição de terrorismo, é o uso da violência para fins políticos, que tem a sua expressão mais clara, mais evidente, nos atentados que envolvem bomba, pelo efeito psicológico e pelo trauma que causa devido aos malefícios imediatos que ocasiona. Mas terrorismo é utilização da violência para fins políticos. O que eu estou chamando de terrorismo doméstico, eu proponho que nós tenhamos uma mirada mais compreensiva sobre o assunto. E aqui eu vou me arriscar, vou dizer tudo o que eu penso mesmo, porque eu escrevi esse livro com essa preocupação. Então vamos lá, proponho para nós. Mas eu pergunto para você e para o Fernando, o que eu estou dizendo faz sentido para vocês?
Total. Total. Tá. Total. Segue lá.
Porque me deu muito trabalho para chegar a essa conclusão. Porque se nós não compreendermos que o bolsonarismo passou por essas metamorfoses, nós vamos continuar imaginando que o bolsonarismo é o mesmo de 2018. Não é. Então vamos lá. Então vamos dar nomes e vamos falar de situações concretas. E a responsabilidade é toda minha. Quando o deputado federal Abílio Brunini, na CPMI do 8 de janeiro, faz sarcasmo, troça, quando ele, de maneira ostensiva e agressiva, se senta ao lado de um outro deputado, filma quase com o celular no rosto do outro deputado, quando ele projeta o seu corpo de maneira intimidadora no espaço físico do outro, eu estou propondo que isto é terrorismo legislativo. Quando ele, na CPI do MST, recente, 48 horas atrás, diante da deputada federal Selma Bonfim e Thalíria Peroni, duas excepcionais mulheres combativas e deputadas, quando ele joga o corpo na frente delas, você viu a cena, Maria Fernanda? Maria Fernanda, vamos lá, eu estou dizendo que isto é inconcebível, inaceitável, eu estou dizendo que este deputado está tornando o terrorismo doméstico uma realidade cotidiana no Brasil. Porque o objetivo dele, e do Nicolas Ferreira, e do Gustavo Gayer, e da Carla Zambelli, e do André Fernandes, entre tantos, é desmoralizar o legislativo. É, por dentro do parlamento, torná-lo caricato e ridículo, desprestigiado diante de toda a população brasileira. Quando eles atacam o judiciário, é porque eles sabem, se eles forem capazes de retirar a legitimidade das instituições, uma futura tentativa de golpe talvez tenha êxito. Quando o deputado federal Gustavo Gayer mobiliza o seu quase 1 milhão de seguidores e ataca uma professora, como aconteceu há 2 meses, e eu fui a Goiânia para debater com ele, ele não apareceu. E falamos aqui disso, Maria Fernanda. Quando este deputado federal Gustavo Gayer arregimenta os seus seguidores, que passam a enviar milhares de mensagens para uma escola, para o dono de uma escola, de modo a demitir uma professora, eu estou propondo que isto seja considerado terrorismo digital. Quando 3 pessoas se dão o direito de ofender e agredir o ministro Alexandre de Moraes e os seus familiares em Roma, eu estou propondo que o que aconteceu em Roma é uma continuação dos atos terroristas de 8 de janeiro por outros meios. Eu estou propondo que nós consideremos com seriedade o fato de que o bolsonarismo passou da guerra cultural para o ethos religioso, do ethos religioso para um tipo de agressão que caracteriza o que eu proponho que consideremos como terrorismo doméstico. E proponho, sobretudo, que a sociedade brasileira não aceite naturalizar o absurdo, o inaceitável, o intolerável. Vou repetir, Maria Fernanda, você é mulher. É intolerável que um homem se dê o direito de colocar-se de maneira agressiva o seu corpo inteiro, que não é pequeno, o seu corpo inteiro diante de 2 mulheres deputadas de maneira ameaçadora e intimidadora. Você viu a cena, Maria Fernanda?
Eu vi, até se o Fernando puder procurar esse vídeo para a gente mostrar aqui para os nossos espectadores, pelo menos para a gente mostrar essa cena. Professor, mas só um parênteses aí para o senhor seguir falando sobre isso. Essa questão, a gente pode dizer que o MBL inaugurou esse processo de terrorismo doméstico? Porque isso é uma prática que vem lá dos primórdios do MBL, né? De constranger, não, de filmar, de provocar para depois, né, serem atingidos, revidar, enfim. Me lembra muito dessa tática usada por eles, né? Não sei se eles poderiam ser os precursores do terrorismo doméstico. Bom,
eu faria uma diferença importante. Eu faria uma diferença importante aqui, Maria Fernanda. Mas como eu sempre digo para você e para o Fernando e para todos que estão aqui, eu não tenho verdade sobre nada. Vamos pensar juntos. Houve um movimento na Europa, na Espanha e depois em outros países, que era os cracho, os culacho. Isso começou a acontecer por volta dos anos 2000. Inicialmente foi utilizado por... procure aí, por favor, Maria Fernanda. Em espanhol, os cracho, que é os culacho. E começou com partidos de esquerda. E do que se tratava era, em ambientes públicos, de constranger políticos de ultradireita. Na época, lá atrás, nem se falava em Bolsonaro. Eu disse, olha, eu creio que não é a melhor maneira de se comportar na Ágora, no espaço público. Porque agora a esquerda e os jovens progressistas podem fazê-lo. Mas em breve a direita vai fazer. E nós não teremos mais nenhum controle sobre o que está acontecendo. Isso é uma coisa, é um fenômeno que começou a acontecer no início dos anos 2000. E claramente o MBL faz parte deste fenômeno, mas que é um fenômeno que começa como um fenômeno de esquerda progressista. O que eu estou chamando de terrorismo doméstico é diferente, Maria Fernanda. Porque no caso do fenômeno do scratch ou do esculacho, geralmente há uma provocação cuja finalidade é produzir uma resposta que é filmada, e quem realiza esse tipo de gesto, em geral, não é quem agride, mas quem é agredido, porque realiza uma provocação de tal forma intensa que você é levado a uma reação. Quando há a reação, viraliza-se um corte de um vídeo. É isso que acontece. Não, mas eu agradeço a sua lembrança, não é isso que eu estou pensando.
Eu lembrei disso só para questionar.
Muito bem, mas foi uma ótima lembrança. O que eu estou propondo é um pouco diferente. Eu estou propondo que o bolsonarismo, hoje, ele se está constituindo como um movimento de terrorismo doméstico, desde que nós compreendamos que o terrorismo tem diversos níveis. Não é apenas o que fez o George Washington, de colocar uma bomba num caminhão de combustível. É o que os bolsonaristas fizeram no 12 de dezembro, tentar invadir a Polícia Federal. Maria Fernanda, imagine se fossem militantes do MST tentando invadir a Polícia Federal. Imagine o que teria acontecido. Mas antes, um petista celebrando o seu aniversário num ambiente fechado, num salão privado, ou seja, ninguém pode alegar que se tratava de uma provocação. Ele estava num salão fechado, num ambiente privado, celebrando o seu aniversário, um petista, decoração petista na festa, homenagem ao Lula, mas ele era um homem tão aberto que os irmãos que eram bolsonaristas estavam na festa. Um bolsonarista que está em outro lugar da cidade, tem acesso a imagens da comemoração, é casado, tem uma filha recém-nascida, coloca a esposa e a filha recém-nascida no banco de trás, se dirige para essa festa para assassinar o petista. Morefio, não se me acompanha? Isso não é mais guerra cultural, isso não é mais apenas uma adesão fanática a um líder político. Agora é ungido e todos os que não o seguem são ímpios e merecem isto, uma punição exemplar, agressão física. É isso que eu estou dizendo, é nisto que o bolsonarismo se tornou. É muito mais grave do que qualquer espécie de técnica de scratch ou esculacho, porque é algo sistemático que tem por trás de si uma ideologia e, sobretudo, uma intolerância total e radical para qualquer coisa que não seja espelho. É isto que nós estamos enfrentando. Então, vou citar um caso apenas. Aí acho que o Fernando encontra e pode mostrar para todos. Eu analiso esse caso no livro. Estamos em maio de 2021. Primeira passeata do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Termina no aterro do Flamengo. Um repórter da CNN está cobrindo a matéria, o acontecimento. E o Pedro Duran está sendo transmitido ao vivo. Ele é cercado por bolsonaristas que gritam lixo, lixo, lixo. Claro, CNN lixo, TVDCM lixo, Foice de São Paulo, extrema imprensa. Em boa medida, a dissonância cognitiva coletiva que eu trabalho no livro existe porque um dos pactos... Ah, a cena... Veja essa... Vamos parar para assistir.
Mafê, eu acho essa cena melhor porque...
Pode soltar. Sai da minha frente, inclusive, Perfeito, Fernando. Acho que a gente já conseguiu ver. Obrigada.
Obrigado, Fernando. Maria Fernanda, não é inaceitável a cena que nós acabamos de ver?
Sim.
Não é intolerável? Não, você não acha que o que está acontecendo é o uso da violência, é o uso de violência física para fins políticos? E se eu lhe disser que este senhor, nas pesquisas para a prefeitura em Cuiabá, é o líder das pesquisas?
É.
Com este comportamento, eu estou dizendo que isto deve ser considerado terrorismo legislativo. E se não houver uma reação enfática a esse comportamento intolerável, o parlamento perde total legitimidade. Mas, Maria Fernanda, se o parlamento perder legitimidade, é tudo que a extrema-direita deseja. Então, falha, voltemos ao caso do Pedro Duran. Eu vou pedir para o Fernando, se ele puder encontrar, eu agradeço. Eu vou descrever. E se ele encontrar, vocês verão que as minhas descrições são de fato objetivas. Eu vejo o mesmo vídeo várias vezes antes de falar alguma coisa. Então, vamos lá. Então, uma das razões da dissonância cognitiva coletiva é que os fanatizados do bolsonarismo somente se informam no interior de um ecossistema de desinformação. É TV Bolsonaro, é Rádio Jovem Pan, é Jornal da Cidade, é Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Adriles Jorge. É uma verdadeira realidade paralela. Então, CNN lixo. Nenhuma surpresa. Tanto que o repórter continua fazendo a sua matéria. Estão gritando, lixo, lixo, lixo. É, já é o oxigênio que ele respira por ser jornalista. No período do Bolsonaro, uma das profissões de maiores riscos do mundo era ser jornalista no Brasil. Você sabe disso, não é? Muitos
eu
apanharam.
Sei. Eu era senti a perseguição digital. Foi...
Tiveram seus equipamentos, muitos tiveram seus equipamentos destruídos e foram fisicamente agredidos. Bom, escuta-se inesperadamente uma outra voz. Não é mais lixo, lixo, é lincha. Silêncio. O lixo continua a predominar, mas o lincha se encorpa. Ganha cumplicidade. Outras vozes se juntam. Em breve é lixo, lixo, lincha, lincha. Em menos de 30 segundos, o lincha se torna a voz dominante. Lincha, lincha, lincha. O repórter, olha a cena no YouTube. O repórter olha para trás, como se perguntasse, atônito, lincha. De imediato ele é cercado por policiais militares que o levam em segurança para uma viatura. Maria Fernanda, em 30 segundos, 4 anos de bolsonarismo. Da guerra cultural, lixo, lixo. Porque se eu digo lixo, lixo, o que está implícito é uma disputa de narrativa. A proximidade física, o ímpio, o herege. Não é mais um mito, é um ungido. Mas se é assim, o próximo passo é que do lixo eu deslizo para o lincha, como se fosse apenas um passo natural a ser dado. É onde nós estamos agora. O bolsonarismo se tornou terrorismo doméstico.
E, professor, enquanto o Fernando procura o vídeo, tu defendes que o terrorismo doméstico entre no conceito de punição, assim, que entre nas normas legais, que se puna e que se conceba, né, que se tenha o conceito de terrorismo doméstico e também punições para isso?
Justamente, Maria Fernanda, porque essa é uma questão ótima. De fato, o nosso script hoje está muito bom. É isso, porque veja, existe para os que são do direito, e eu tenho uma querida amiga que me ajuda muito nessas questões de direito, que é uma jurista de Pernambuco, que é uma autora chamada Andrea Campos. Se você não tem uma lei, você não tem crime. Se você não tem crime, você não tem pena. Em outras palavras, se uma ação não está tipificada como criminosa no código, se, portanto, não existe uma lei que tipifica aquela ação como criminosa, não pode haver pena. Ah, ótimo. Obrigado, Fernando.
Vamos ver.
Maria Fernanda, a minha descrição foi bem acurada, não foi?
Foi, exatamente. E ver essas cenas, nossa, mexe tanto com a gente, né, professor? Porque que barbárie, né?
Eu escrevi este livro novo porque no primeiro livro que eu escrevi, eu queria entender o bolsonarismo como mentalidade, como visão do mundo, como lógica interna e como linguagem. Então era guerra cultural e retórica do ódio. Mas eu me dei conta, para o meu espanto, eu me dei conta que o bolsonarismo havia sofrido uma metamorfose profunda e havia passado para o ético religioso e para o terrorismo doméstico. E você me perguntou se eu estou propondo que se leve a sério a possibilidade de tipificar, por exemplo, terrorismo digital. Sim, vou citar mais uma cena. Essa cena me chocou muito e me levou à decisão final de rapidamente escrever ou terminar o livro. Eu não estava no Brasil, eu estava em Boston, fazendo uma série de palestras na Universidade de Boston. Eu vi um vídeo, eu parei tudo, eu falei para os meus colegas, eu preciso escrever. E fui para o hotel escrever, Maria Fernanda. A cena é esta. Estamos, depois do dia 30 de outubro, numa daquelas violentas cenas de bloqueio na estrada. Há duas que me chocaram. Numa, um bolsonarista sobe na boleia de um caminhão, joga a mão e a cabeça dentro da boleia para intimidar fisicamente o motorista, diz para ele parar por 30 minutos. O motorista diz: eu sou caminhoneiro, minha carga é perecível. O bolsonarista pergunta: você tem filhos? Ele disse: sim. Você quer voltar a vê-los? Então para o caminhão. Mas a cena que mais me chocou é que eu vou descrever agora. O Fernando, que é rápido no gatilho, eu acho que descobre a cena. Veja. Um desses bloqueios. Há um senhor de idade franzino. Muito franzino. Por algum motivo que não sabemos qual, ele precisa passar aquele bloqueio. Não permitem. Ele se exaspera. Como resposta, alguns jovens, fortes e musculosos, dão uma surra no senhor. Mas uma surra. Esse senhor está no chão, ensanguentado. Uma senhora com a blusa verde e amarela da seleção brasileira tem um filho no colo. Ela sai de cena, ela sai do quadro e ela retira a criança daquele local. E eu, que sou pai, pensei: Que bom que essa mãe teve bom senso. Essa criança não pode assistir essa cena de violência. Eu faria o mesmo com meu filho. Você faria com os seus, Maria Fernanda. Cena seguinte. A senhora volta a entrar no quadro. Eu me surpreendo. Porque o lugar dela é ao lado do filho. Não por ser mulher. O lugar de um pai seria ao lado do filho. Naquela situação. Ela se encaminha em direção ao senhor. Eu ainda penso por um minuto. Ela vai pedir que aqueles jovens, musculosos e fortes, muito mais jovens, parem de espancar o senhor. É o que eu faria se estivesse lá. Ela se aproxima. Maria Fernanda, ela desfere um pontapé no rosto do senhor. O rosto dele se volta violentamente, bate contra o asfalto e fica. Ele não se levanta mais. O filho dela está assistindo. Ela dá as costas para o senhor e caminha em direção ao filho. No meio do caminho, ela para, se volta e grita. Morre, petista. Essa cena me chocou profundamente. Ela é um horror. É uma cena de um filme de terror, de uma total distopia. Toda a cena, o senhor franzino. Ah, não é mulher, foi um senhor mais idoso, mas vale como...
Eu me lembro dessa cena que você está falando, professor João César.
Você se lembra, Maria Fernanda?
Não é esse aí que o Fernando mostrou, mas eu disse lembro. Rua, é um bloqueio.
Isso, numa rua urbana, né? Isso, não é uma rodovia, uma rua urbana. Eu descrevo essa cena em detalhes no livro.
Eu me lembro exatamente.
Eu digo com convicção, Ruanda, esta senhora que realiza este ato, ela pensa e sente e age como genocida de Ruanda. Ruanda pode ser aqui agora. Nós não podemos... A razão pela qual eu escrevi este livro e eu participo de lives, eu dialogo com todos que queiram dialogar comigo, nós não podemos naturalizar este absurdo. Esta cena que eu descrevi ocorreu. A cena anterior que eu descrevi com o jornalista foi exatamente como eu descrevi, não foi, Fernanda? Eu não menti, eu não criei narrativa, eu descrevi a cena. É chocante demais. Neste momento, o que aconteceu, por exemplo, em Roma, com o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares, é uma continuidade disto. Quando um pastor pede aos seus fiéis que matem homens trans, mulheres trans, qualquer pessoa que tem, matem Maria Fernanda. Maria Fernanda é um pastor, é uma igreja. Onde está a lição de Cristo? Nós não podemos naturalizar o que está acontecendo neste país. Em 7 meses de governo da Frente Ampla, muito foi feito. Mas essa ameaça permanece. Nós vamos ter um longo trabalho pela frente. Mas o primeiro passo é ter uma conceituação clara. E boa parte do meu trabalho consiste em propor conceitos para que nós ampliemos o debate público. Retórica do ódio, dissonância cognitiva coletiva, terrorismo doméstico, analfabetismo ideológico, são ideias, porque nós precisamos de palavras, nós precisamos de linguagem para nos contrapor a esta retórica do ódio, que é muito impressionante e que começa a invadir nosso cotidiano. Quando esta retórica do ódio se torna corpo agressivo, intimidador contra mulheres... Maria Fernanda, eu não estou dizendo que é um corpo agressivo, intimidador contra mulheres no interior do rincão que ninguém conhece. É em Brasília, na Câmara Federal. Se um homem se dá o direito de agir daquela forma com uma deputada federal, como ele não agirá com mulheres em outra situação? A que situação estão expostas e expostos os mais vulneráveis neste país? Fernando, é inaceitável. Nós não podemos, em nenhuma circunstância, naturalizar. Por isso, eu proponho que nós comecemos a caracterizar esses atos como terrorismo doméstico, que não tenhamos receio e não tenhamos dúvida.
Maravilha, bom, professor João César Rocha. Nossa, a gente tem gostaria de ficar muito mais horas aqui para falar contigo, porque a gente está chegando agora ao final da live, né? Não vai dar tempo, a gente vai ler os superchats, mas tu tens que voltar aqui numa próxima vez para que a gente possa falar como combater ou como fazer o contraponto a isso, não só na questão judicial, né, e penal, mas também na guerra cultural. Né? É importante a gente também saber quais os caminhos tomar para fazer o contraponto a isso.
Claro, professor. Sem dúvida, sem dúvida. Fica para uma outra live, porque eu tenho hipótese. É possível fazê-lo. Claro. E não esqueçamos nunca de algo, para terminar a sexta-feira com uma nota positiva. Trump foi derrotado em 2020. Bolsonaro foi derrotado em 2022. Podemos derrotá-los, mas nós não vamos derrotar a extrema-direita apenas no plano da política. É a proposta final que eu faço no meu livro. Nós precisamos derrotar a extrema-direita no plano mais generoso da polis. Isto é, da ideia de uma vida melhor, que seja amorosa, que seja fraterna, que não seja dominada pelo ódio, mas pela abertura ao outro. É possível.
Temos maravilha. Vamos aos superchats, então, por favor, Fernando.
Marcelena, um brinde, querido professor. Adoro.
Obrigado, Marcelena. Aqui um brinde para você com Carmener.
Marcelo Silva Gomes, professor João César é muito fera.
Obrigado.
Bruno Galvão, um ingresso simbólico pelo professor João. Obrigado, DCM.
Obrigado, Bruno.
Jussara Furghieri, lives maravilhosas.
Obrigado, Jussara.
E aí tiveram os dois livros que o Eduardo Cazelato pegou de um lado, o Lilo pegou de outro, mas acabou sobrando para os dois os livros. Mandar e-mail para a gente.
Me mandem o endereço depois para eu enviar autografado.
Eles vão mandar um e-mail para gerente@dcm.com.br e aí a Mafi te passa direitinho, professor.
Está ótimo.
Maria Tendlou, pingando que estou quebrada. Professor, seu entusiasmo é lindo. O mundo é feito destes afetos.
Obrigado, Maria.
Silvia Regina, pela live, pelo DCM e por Mafefe.
Mafefe é Maria Fernanda e Fernando?
Carolina MS, pinguinho para Mafê e Fê. Um beijo, amada. Vou deixar a pergunta por último da Graça. Virgílios Secom, a desinformação virou um negócio. Esse é o lance.
José Ricardo... Só um minuto, Fernando. Quem falou isso? Virgílio?
Foi Virgílio.
Virgílio, você tem toda a razão. Algo que eu demorei a compreender. Eu dou a mão à palmatória. Eu só entendi recentemente que a retórica do ódio não é apenas uma questão de guerra cultural e de radicalização política e ideológica. A retórica do ódio é um modelo de negócio. Porque nas plataformas, como elas estão hoje estruturadas, o ódio e a violência simbólica são monetizáveis. Por isso, Maria Fernanda, numa próxima conversa sobre como reagir, a desmonetização das redes de ódio é um passo indispensável. Muito bom, Virgílio. Obrigado.
Vamos seguindo aqui. José Ricardo Grilo, para de chorar, Fernando. Ótima aula, professor João César Rocha.
Obrigado, José Ricardo.
Valeu, meu querido, que foi fundamental para a gente bater a meta. Sol Barros, mandando minha contribuição e meu beijo para vocês. Um beijão, amado.
Obrigado, Sol.
Graça Castro, grande professor. Obrigado, Mafê e Fer.
Obrigado.
Aí tiveram... tem outros aqui. Paulo Rocha, sextou com qualidade. Live ótima.
Obrigado.
Inês Nascimento, estou desconfiada que a turma fica esperando para ver a narração do Fernando. Maior sacanagem. Eu estou começando a desconfiar isso também, porque quando vai chegando o fim... Adélia, chegando, likeando, pingando. Boa tarde, queridos. Agradecer a Rosana, ao Fábio e à querida Joyce, que mandaram membros de presente. Assim, a gente bateu a meta. Fica a última pergunta, então, Mafê. Graça Castro. Professor, os CACs continuam armados e raivosos. Acreditam que o nosso governo é ditadura e são estimulados por políticos igualmente reacionários. Corremos risco dos fatos se repetirem nas eleições do ano que vem?
Não creio, porque as eleições de 2024 são eleições municipais. Elas são muito dissolvidas em realidades locais E muitas vezes, nas eleições municipais, a lógica política não corresponde ao cenário nacional. Acontece um pouco de tudo. E nós temos mais de 5 mil municípios. Então, não creio que seja o caso. Mas nós devemos estar muito atentos e nos preparar com bastante cuidado para 2026. Mas agradeço pela pergunta.
É isso. Valeu, então, professor.
Todo mundo elogiando muito, professor.
Sempre fazer... é muito bom. Claro.
Posso fazer um convite rápido?
Agora.
Para os que estão em São Paulo, dia 25 de julho, que é quarta-feira, eu lanço o livro às 19h30 na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, e tenho a enorme alegria e a grande honra de contar com Eugênio Butti e Isabela Calil, duas pessoas que eu admiro muito e com as quais eu aprendo ainda mais. Então, quem quiser comparecer para escutar o Eugênio Butti e a Isabela Calil, serão muito bem-vindos.
São dois lançamentos, né, professor? Terça-feira e quarta.
É que no dia seguinte eu faço uma palestra no ciclo Mutações do Adalto Novaes, e para mim é uma grande honra participar desses ciclos fundamentais do Adalto Novaes. Eu faço uma palestra sobre um jogador de xadrez, o maior jogador de xadrez de todos os tempos, o Garry Kasparov, e como ele perdeu para um computador. É uma reflexão sobre inteligência artificial. Ao final da palestra, os livros estarão disponíveis para venda. E, obrigado, Fernando, porque me deu uma deixa. No dia 27 de julho, no dia seguinte, eu estarei em Belo Horizonte. Farei a mesma palestra com o Afonso Borges de Sempre é um Papo, na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, e após a palestra eu também vou autografar o livro.
Maravilha,
quando
então.
Quando é que você vai estar, professor?
Hã?
No Rio de Janeiro, quando é que você vem?
Dia 22 de agosto, no local certo, Sindicato dos Professores, na Cinelândia. Depois do lançamento.
Eu estou lá.
Depois do lançamento, vamos todos juntos para o Amarelinho na Cinelândia.
Amarelinho que quase faleceu na pandemia, mas ressuscitou.
É verdade.
Maravilha, fica então o convite aí para os paulistas, para os mineiros e futuramente, um futuro breve, para os cariocas.
Acho que em breve vou lançar o livro no Recife também, um aviso.
Olha,
Jaguarão lhe aguarda, hein?
É, o Rio Grande do Sul, o extremo sul do Rio Grande do Sul lhe aguarda.
Quer lançar em Porto Alegre, isso?
Ah, então tá bom. Vou lhe esperar, mas vou lhe esperar aqui também semana que vem no DCM para a gente seguir esse papo, porque a gente tem que conversar sobre isso. Um beijo grande, professor.
Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, um abraço.
Tchau, professor.
Fernando, e eu fico aqui para agradecer a nossa comunidade maravilhosa.